Saúde e bem-estar.
Recebendo aqui com muito carinho, Augusto Fascina, ele que é psicólogo do CREAS de Marau, segue sendo, né, Augusto? Agora eu sei que houve algumas mudanças, mas você permanece no cargo, né? No Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, obrigado pelo convite. Sim, sigo sendo, né? Hoje a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social segue como Secretaria de Desenvolvimento Social, com a pasta da secretária Adriela Balotin, né? E estou na coordenação do CREAS, e o assunto de hoje também muito pertinente, né? Junto ao nosso trabalho também no CREAS, no CRAS e na Secretaria como um todo.
Sem dúvida, né? É um público, os idosos, que passa muito por aí, né? Nós vamos fazer um trabalho, né? Nossa equipe está circulando em todas as secretarias. Amanhã, inclusive, nós estaremos com o Paulo Dalpaschi, né? Até então estava à frente da pasta de assistência social e trabalho. Agora trabalho foi lá com o Tonial, né? E a inovação. A cultura ficou com os eventos e a assistência social então segue ligada ao CREAS. Nós vamos falar sobre depressão na terceira idade. Sabe, Augusto, que eu estava agora mesmo, né, fora do ar, falando no podcast. Eu sou consumidora de podcast, né? Gosto mesmo. Eu sempre que posso também acompanho, quando estou fazendo alguma coisa em que eu possa conciliar, geralmente é o que eu faço. E eu agora acompanho um trabalho do Ivan Mizanzuki, que é um jornalista que investe muito nesse formato, né, de contar histórias, né, através então de histórias que às vezes nos deixam bastante perplexas em relação ao que acontece no nosso país. E ele bate um papo com a irmã do Ilo Rodrigues. Ilo Rodrigues é um cidadão que acabou desaparecendo. Ninguém sabe até hoje, né, qual que é, o que, que aconteceu com ele. E ele trabalhava no grupo Votorantim há muitos anos atrás. E ela fala muito da idade, de como ela se sente, de como ela chegou à terceira idade, de hoje o que ela faz, de como é que ela enxerga tudo isso. E não é uma visão muito otimista, não, sabe? E eu penso que muitas pessoas passam por esses momentos de fazem uma autoavaliação chegando nessa fase aí, nos 60 a mais, vamos dizer assim, e tentando se ressignificar, né? Eu acho que é mais ou menos isso também que acontece quando alguma pessoa se vê depressiva em razão da idade, porque pode acontecer, né? Se a gente falar sem amarras, eu acho que é ainda melhor.
Exatamente, eu acho que essa questão das amarras é muito importante, assim, de se libertar delas e falarmos cada vez mais sobre isso. Que nem você falou, né? Os 60 a mais. Algumas pessoas falam 60 a mais, outras pessoas falam terceira idade, outras pessoas falam melhor idade, algumas pessoas falam a envelhecência, né, como se fosse da adolescência, né? Então a gente tem que buscar essas questões e trabalhar. A nossa humanidade precisa estudar mais a questão do nosso envelhecer, né, para que possamos cada vez mais envelhecer saudáveis, com qualidade de vida e com saúde mental, né, e principalmente cuidando da sua individualidade, né, que nem tu trouxeste ali essa questão da dificuldade de envelhecer, de fazer um olhar para si e a dificuldade de que se é envelhecer. Tem um autor que eu acho ele sensacional, que se chama Erik Erikson, que ele traz 8 estágios na nossa vida de desenvolvimento. E a gente se desenvolve ao longo da vida inteira, assim. Entre eles, um dos desenvolvimentos chega no nosso envelhecimento, né? E que é o estágio de integridade versus desespero, onde a pessoa ali nos seus 60, 65 anos, até a morte, ela vai chegar a fazer uma espécie de um balanço, né, onde ela vai fazer uma contabilidade, né, daquilo que ela fez no seu decorrer da sua vida, e aí ela vai se sentir ou íntegra ou ela vai começar a se deprimir, né, e se ver que faltou algumas coisas que não deram certo, algumas coisas que ela gostaria de fazer, e vai começar a se deprimir, vai se entrar num desespero, né? Por isso que é muito importante a pessoa ter cuidados com esses balanços, né, da sua vida também, para que isso não venha a recair de uma forma muito pesada para ela e ela não conseguir dar um giro, né, e ficar aí nesse espaço de desespero. Né? E há uma questão também, que nem tu disseste, essa dificuldade de envelhecer, nós temos que ter um cuidado de não idealizarmos também uma terceira idade, ou um 60 mais, aquele idoso sorrindo, aquela felicidade, né? Porque chegar com o passar do tempo, né? Mesmo com 30, 40, 50, nossos corpos, né, eles vão tendo debilitações naturais, né? A gente vai tendo perdas fisiológicas naturais, né? Então, quanto mais idade vai avançando, mais a gente vai tendo perdas. E essas perdas nos trazem fragilidades, tanto no corpo quanto na vida. Então a gente precisa lidar com isso e romantizar, né, que tudo está lindo, que estar, né, na velhice é tudo muito bom, né, que é a melhor idade, né, pode ser melhor, né, mas é uma fragilidade. Né, a gente tem que também respeitar os seus limites, as suas dificuldades, as suas restrições alimentares, né, as suas restrições também em relação às suas medicações, as movimentações, que também não fazem o mesmo locomoções que hoje, talvez o jovem pode fazer trilhas, já numa certa idade já não pode mais fazer determinadas trilhas, determinados passeios, né? Então essas questões também podem abalar a vida do idoso, né?
Mas são limitações, sem dúvida, que no fim das contas, se nós observarmos, né, nós temos desde a infância as nossas limitações, por que não, né? Na adolescência, na fase adulta e depois também. Talvez se nós observarmos com essa clareza, né, de que há limitações para todas as idades, não seja tão pesado no momento de nós encararmos aí o peso, vamos dizer assim, da idade. Porque as primeiras mudanças que a gente percebe no nosso corpo, nossas emoções, em razão de que a gente percebe que a idade está avançando, né, já nos trazem, né, acho que eu não usei a palavra certa, não é peso, nos trazem uma certa preocupação. Né? E talvez observar que há limitações em todas as fases seja uma saída, né? Porque
esse fato que tu trouxe, ele é muito importante, precisa ser repetido mesmo, assim, conforme tu vai vivenciando e conforme tu vai dando significado para cada perda, para cada frustração, para cada situação que tu vai tendo na sua vida, vai se repetindo. Né, na terceira idade ou na melhor idade, nos 60 a mais, né? Tu vai lidar com uma forma como tu lidou, mas as perdas, elas ficam mais próximas, né, quando se está com uma idade mais avançada, porque os amigos acabam se perdendo mais amigos do que quando se tem 30 anos, né, e isso acaba assustando muitos idosos, né, e aí acaba trazendo mais solidão. As pessoas, às vezes, mais significativas também vão sendo perdidas, né, se é um processo natural de vida, né, claro, fora aquelas situações de acidentes que são algumas outras ocasiões, né, mas num processo natural de vida, quando se chega, né, nos 60 mais, 70, 80, vai se perdendo, às vezes, a companheira ou o companheiro, né? Ou um filho que também já está chegando aos 50 ou 60 por alguma situação de alguma patologia, né? Então, essas questões também vão sendo mais próximas dessa pessoa, né? Então, são perdas mais significativas que talvez do que aquelas que elas tiveram ao longo da vida. Embora perdendo seu pai ou sua mãe, mas também são construídas em relação ao seu processo de perda. Né? Por isso que é importante as pessoas cada vez mais estarem conectadas com as outras, né? Não ficarem isoladas, buscarem programas, né? Buscarem meios de se comunicar, conectar socialmente, né? Não tenho muitas rodas de amigos. Hoje nós temos o CCI, que é um grupo de espaço para pessoas idosas, tanto para mulheres quanto para homens. Existe o lazer e convivência, existe até ginásticas, né? Em todos os bairros, na comunidade do interior também tem algumas situações também que as próprias capelas acabam organizando algumas confraternizações ou espaços de convivência também, né? Para que o idoso possa estar nesse espaço de vínculo, né? Para que não se sinta sozinho, para que não venha se perder na vida e vá ter um rumo, né, desconhecido.
E realizando atividades, né? Nós falávamos aqui também fora do ar, inclusive do filme que nós nos encontramos, né, em Passo Fundo, Ainda Estou Aqui, e eu ouvi uma entrevista da Fernanda Torres e uma outra atriz que faz uma das filhas do Rubens Paiva, enfim, não me lembro o nome. E ela me disse que eles não permitiam um celular no set de gravações. E aí elas duas levavam um crochê. São pessoas jovens, né? A Fernanda Torres já tem quase 60 anos, né? Mas a outra é muito mais jovem. E aí eu fiquei pensando, qualquer um pensa que fazer um crochê, fazer um tricô, a gente diz, é coisa de velho, né? E isso também é uma falha muito grande nossa, porque esse tipo de coisa só vem a beneficiar todos nós, trabalhos manuais. Eu adoro quando diz a palavra cruzada, gente, eu amo fazer palavras cruzadas. E aí precisamos desmistificar um pouco isso, né? Porque são atividades importantíssimas para todos nós. Claro, por óbvio, que vai ser também para este grupo, né?
E o contrário também, né? Aquela pessoa também, idosa, né? Aquela pessoa que tem 60 anos, daqui a pouco quer fazer um curso, né?
Ou ir para uma balada.
Ou ir para uma universidade, né? Quer se formar. Existem várias histórias de pessoas que até que fizeram sua carteira de habilitação depois dos 60 anos.
Isso.
Né? Eu conheço pessoas aqui em Marau que fizeram sua habilitação depois dos 60 anos.
Sim.
Né? Então, não se delimitar por causa da questão da idade. Uhum. Né? Claro, a limitação se for de corpo, né? De questões da vida, sim. Ok. Né? Mas agora, precisa se é uma questão respeitar. Da idade, ela não pode ser um delimitador. Né? A idade ela pode ser só cronológica, a gente não pode dizer isso não pode é para até os 18 anos para adolescência. Após isso, né, um idoso que queira fazer uma tatuagem, que queira pular de paraquedas, se há condições para isso, né, faça, né, vá buscar o seu espaço de vida, né? Então, e assim como o jovem também, né, não pensar, isso é de pessoa idosa, né? Então, o idoso quer ir para balada, que nem tu disseste, vai para balada, né? E tem esse documentário que se chama Envelhecência, que é bem interessante as pessoas assistirem, porque traz essa visão assim de que se o idoso tem essa oportunidade de vida, de buscar a vida, ele tem que ir buscar a vida.
Mas você trabalha muito com dados, né? Eu sei que você tem esse hábito também de buscar informações teóricas, inclusive. Mas através do CREAS e até pela tua observação como profissional fora da secretaria, hoje o que mais aparece assim, em relação à depressão nessa fase da vida? Há motivações? Dá para se dizer que existem circunstâncias em que as pessoas efetivamente se tornam mais depressivas em razão de isso ou daquilo?
As perdas, né? As perdas de familiares, falamos, né? E também o abandono familiar, né? Que às vezes acabam ocorrendo porque a família vai embora, vai para outros municípios, aquele idoso fica sozinho no seu município, ou se eles vão tocando a sua vida e acabam deixando aquele idoso sozinho, né? Então, às vezes, aquele idoso foi uma pessoa que trabalhou muito, né? Não teve muitos vínculos, se dedicou totalmente à família e acabou não conseguindo ter uma vida social e acaba a família também rompendo seus rumos, né? E acaba também ficando isolada. Então, o isolamento, né? E as perdas acabam sendo os mais significativos para uma depressão.
Uma coisa que eu ouço muito é: você não tem filhos, quem é que vai te cuidar? Tá aí, ó, a prova de que não é bem assim, né?
Não é. Nós temos exemplos lá no CRES, assim, de pessoas com 10 filhos, né? Pessoas com um filho. Não, ter filho hoje em dia não caracteriza, né, a garantia de um cuidar.
Mas até essas casas de apoio têm ganhado uma outra, um outro significado, né, Augusto? Me lembro que há alguns anos atrás era um abandono, literalmente, quem ficava, né, nessas casas de repouso. Hoje a gente sabe que há todo um aparato, há múltiplas... É um trabalho multidisciplinar, digo eu. Há cuidados em todos os sentidos, há convivência. Mudou isso também. Acho que é um ponto positivo, né? Para quem
eu acho que até o próprio olhar das pessoas para essa questão do cuidado
isso,
com,
né,
o outro, né? De que não é mais um depositar pessoas, né?
Pessoas.
E a própria questão do estatuto do idoso, né? E o olhar da justiça também para essas questões, a fiscalização do Ministério Público nesses espaços, das políticas públicas para esses espaços, também acabam gerenciando esses espaços de uma forma de fiscalização, né? Então acaba também fazendo com que essas questões melhorem, né? Mas claro, com os gerentes, né? Quem gerencia esses espaços com olhar humano, acaba trazendo esses espaços mais acolhedor.
Terapia na terceira idade.
ocorre, né? É muito importante para aquele idoso, né, que tenha interesse de fazer, né? Eu realizo, sim, já realizei também com muitos idosos, né? Alguns espaços de grupo é muito importante, né, para idoso, né? E outros de que eles possam também estar se queixando, trazendo as suas questões do dia a dia, né? Repensando algumas questões de vida e até buscando novos espaços, ressignificando algumas coisas, né? É importante.
Leitura, atividade física,
consultas geriátricas, né, ou com seu médico de confiança, né, com grupo, caminhadas são importantes, né, cuidados alimentares.
E até esteticamente, por que não, né?
E esteticamente
quem
também.
Quem pode, né? Quem se cuidar, tem essa,
né, condição. Se tem, né, a vaidade, isso, né? Se pintar, se pinta. Uhum. Né? Olhar para si da forma que gostaria de se olhar, né? Eu acho que chegar nessa idade, muitas pessoas mais idosas, assim, acabam relatando que não se preocupam mais com um outro, né? E querem mais viver do seu jeito, né? Então, legitimar isso, né? Então, já que não vou mais me preocupar com o que o outro vai pensar... Se pinta, né? Quer se pintar, se pinta. Quer se tatuar, se tatue, né?
Mas tratamentos são diversos, né? Uhum. Nós estamos falando aqui de diversas fontes de bem-estar.
Isso. E cada idoso, né? Assim como cada pessoa, tem sua particularidade, tem sua individualidade, tem sua forma de tratamento, né? Assim como alguns idosos podem ter um Alzheimer, outros idosos não podem ter, né? Então, a gente não pode generalizar todos, né?
O próprio CREAS e os serviços aqui de Marau, eles são muito pertinentes, né? E nós temos diversas alternativas hoje, Augusto.
Isso, nós temos, assim, mais na linha da prevenção, né? Que são as questões do atendimento à pessoa idosa no Centro de Convivência ao Idoso, né? Que é o CCI, junto ao CRAS.
Que é lá no Jardim do Sol,
né? E temos também o Lazer e Convivência, né? Que é ligado à Secretaria de Educação, que também é um grupo de pessoas idosas, né? E tem outros grupos na cidade, né, que participam algumas pessoas idosas e não idosos também, que são os corais, né, que são magníficos, né, ou bandas, né, que também tem idosos que acabam fazendo parte, né, e é magnífico vê-los participando, cantando, né, tocando esses instrumentos, assim, é importante, assim, tanto para eles e para quem assiste, né. Nós tivemos um evento no final do ano passado ali no convento, né, e foi lindo ver a banda, né, e os corais cantando ali nesse espaço.
E os jovens também, né, que tinha as crianças do Cristo,
tinha as crianças
Rei
também,
né. E essa integração também, então, pode ajudar bastante,
isso,
né.
Isso ajuda. Tem pesquisa e experiência já a níveis internacional de convivência, assim, tanto da pessoa idosa quanto da criança e adolescente juntos em projetos que ajudam o idoso a se motivar, né, em relação à vida, e a criança também ao cuidado e convivência, né. Nós tivemos um projeto junto ao Criança Feliz que trouxe, junto com a Josiane, né, que fez um trabalho com os idosos e o pessoal do Criança Feliz.
Que legal, mais algo para a gente que é importante também falarmos, né, nesse contexto?
Isso, é importante, assim, que as famílias, né, valorizem, né, quando os idosos falam seus sentimentos, né, abram espaços de escuta para eles, proporcionar espaços de rotinas, né, também é importante, né, rotina de alimentação, de dormir e acordar na vida, de qualquer pessoa é importante ter rotina, né, da pessoa idosa principalmente, né, e um local de segurança e estável, né, estabilidade, assim, também é importante para a pessoa idosa, né, e respeitar principalmente os ganhos e as perdas de cada um ao longo da sua vida.
E hoje, me parece, eu converso com muita gente que tem a mesma opinião. Alguns anos atrás, uma pessoa, sei lá, hoje eu tô com 44 anos, né? Eu recordo, até tem uns memes na internet, né? Uns vídeos do Silvio Santos, quando existia aquele programa Quer Namorar Comigo, que aí o pessoal ia lá, e aí todo mundo dizia assim, ó, que idade você acha que tem essa pessoa? E tu olhava e tu pode falar tranquilo, ah, 50, e tinha 20. Então a gente mudou também um pouco isso, né? Nós conseguimos também... Eu acredito que driblar algumas limitações que a idade nos impõe por vários, de várias maneiras, né? E é justamente por ter também acesso a tantas... A própria academia ao ar livre, uhum, gente, hoje nós temos, né? Até bem pouco tempo atrás só fazia academia quem tinha como investir uma grana todo mês. Claro que você fazer com acompanhamento é melhor. Mas, né? Alternativas... Uhum. São várias
hoje. É a própria questão da sexualidade, não é por causa da idade que não exista, né?
Uhum, também, e várias alternativas que temos aí para que a idade chegue e que a gente consiga conviver, né, com a gente mesmo, uhum, né, em quaisquer momentos das nossas vidas, mas com alegria, com amor, com felicidade.
E com respeito, né?
Com respeito, acima de tudo. Augusto, brigadão, mais uma vez, por estar aqui conosco. Acho que é a primeira de 2025, né?
Isso, a primeira. Esperamos que em 2025 tenhamos mais. Estou à disposição.
Nós esperamos e queremos acreditar que você sempre siga nos dando a atenção que sempre recebemos, que é muito bom bater um papo contigo, o pessoal gosta bastante. Brigadão.
Muito obrigado.
Até quando que tu dá Feliz Ano Novo para as pessoas?
Ah, sempre, né?
Sempre.
Que o Ano Novo seja sempre maravilhoso, né, para todos.
É,
né,
que tem gente que tem regras, né? Tem gente que é até dia 6 de janeiro, daí
quando
já passou.
Chega os reis, né?
O Bruno e eu aqui, que o Bruno é meu colega aqui na bancada, a gente estabeleceu o carnaval. Uhum. Depois o carnaval deu.
Ah, daí, alguns dizem que começa o ano após o carnaval, né?
Então,
mas que sempre seja um feliz ano novo para todos nós, né?
Brigadão mesmo.
Obrigado a todos.